Bolsonaristas abocanham as principais comissões da Câmara. E também por aqui os índices de aprovação do governo, de acordo com a nova pesquisa Genial Quaest. E nos Estados Unidos, Trump vira candidato único dos republicanos à presidência. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek, e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa quinta, dia 7, para tudo que você tá fazendo agora e se alonga, porque a falta de rebolado, a falta de política entregou as principais comissões da Câmara nas mãos do bolsonarismo. E é isso que eu te conto agora, no pé do ouvido. Comissão de Constituição e Justiça, a mais falada, a famosa CCJ, tem uma nova presidente, a deputada Caroline de Tone, bolsonarista ferrenha, filiada ao PL. É isso, com a maior bancada da Câmara, o partido de Jair Bolsonaro teve prioridade para escolher quem ficaria à frente da comissão que é considerada a mais importante da casa. E a eleição da bolsonarista, com 49 votos a favor e 9 em branco, representa um revés para o governo Lula, que vai ter então que conviver nesse ano como oposicionista no comando do principal colegiado da Câmara. O Planalto até que tentou evitar que Caroline assumisse a CCJ, e até o presidente da Câmara, o Arthur Lira, e outras lideranças do Centrão chegaram a avaliar que ela era polêmica demais. Mas o PL manteve a indicação. E ó que curioso, a escolha contou inclusive com a aprovação de deputados petistas. Mas vamos ver como é que ela vai desempenhar o papel, né? Porque ela, segunda mulher a presidir a CCJ, depois da Bea Kicis, prometeu uma gestão com equilíbrio.
Como eu represento, sou na CCJ desde o primeiro mandato, e a gente tem visto que a gestão que é feita pelos colegiados, ela só dá certo quando se ouve em todas as bancadas. Então, nesse sentido, a gente tem uma, toda semana antes das reuniões, nós temos reunião com os coordenadores de bancada, onde todos trazem seus pleitos de pauta. E nesse sentido a gente tem que atuar como mediador. Foi isso que eu aprendi ao longo dos anos, enquanto atuei na Comissão de Constituição e Justiça. Quando nós fizemos certas críticas como oposição ao atual governo, é o nosso papel de oposição. E nós devemos lembrar também que eu represento, assim como eu, o deputado Nicolas, né, ele fez recorde de votos históricos em Minas Gerais, né, então vale lembrar que ele foi o deputado mais votado da história de Minas Gerais, com 1.500.000 votos. Eu fui a deputada mais votada da história de Santa Catarina. O que que isso representa? Representa que existe grande parte da população, a maior parte da população dos nossos estados, se identifica com várias das pautas que a gente defende, a favor da vida, da liberdade de expressão, direito à propriedade, né, segurança no campo, a favor do agronegócio, e nós representamos, então, um aspecto da população, né, que se sente representada por nós. Então, nesse sentido, a gente é a oposição ao atual governo e a gente tem que atuar também como mediador dentro de uma comissão. Então, o nosso papel vai ser justamente esse. Na medida do possível, a gente pauta as pautas que nos trouxeram até aqui, mas desde que haja um consenso de lideranças, né? Não é fácil a gente chegar já com o pé na porta da comissão, foi isso que eu quis dizer.
Cara, em outra derrota para o governo, ninguém mais, ninguém menos que o deputado Nicolas Ferreira foi eleito presidente da Comissão de Educação, por 22 votos favoráveis e 15 em branco. Nesse caso, sem o apoio dos parlamentares petistas. O Nicolas foi indicado pela bancada do PL depois de um acordo de lideranças que definiu a presidência das comissões com Lira. E a indicação foi questionada por membros da base governista, que agora estão com medo que a pauta seja tomada por temas ideológicos. E para além da CCJ e da Comissão de Educação, O PL também vai estar à frente de outros colegiados importantes, como de Relações Exteriores e Defesa Nacional. E deixa eu pegar aqui o gancho da Defesa Nacional, porque, meu filho, o depoimento bomba do ex-comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, fez com que a Polícia Federal decidisse ouvir, mais uma vez, o tenente-coronel Mauro Cid, o antigo ajudante de ordens do Bolsonaro, que deu o pontapé inicial na investigação toda, porque, se você não lembra, a delação premiada dele serviu como base para toda essa investigação que apura um plano de golpe de Estado para manter o ex-presidente no poder. Então, nesse novo depoimento, que está marcado para segunda, os investigadores querem que o Cid detalhe algumas informações passadas por Freire Gomes. O Gomes que disse que foi apresentado pelo próprio Bolsonaro a minuta que colocaria o golpe em prática. Ah, também deve esclarecer as mensagens nas quais se refere à possibilidade de adesão do general Estevão Teófilo Gaspar de Oliveira a essa trama golpista. É, mas é claro que o eleitorado bolsonarista ainda quer pegar essa história e tentar reescrevê-la. E é por isso que o ato pró-Bolsonaro lá do último dia 25, na Paulista, ele pode se repetir em outras cidades como reação às investigações da PF. Integrantes do PL já conversaram com o ex-presidente para que ele replique a manifestação em lugares como Rio e BH. O partido avalia que o evento demonstrou o vigor político, que também é uma forma de manter a militância engajada em um ano de eleições municipais e que reforça a narrativa de que o Bolsonaro é vítima de uma perseguição do judiciário. Em contrapartida, pessoas próximas ao Bolsonaro acham que esses atos devem acontecer uma vez por semestre e olhe lá para evitar uma banalização. Já de olho no atual governo, de acordo com a pesquisa Genial Quaest divulgada ontem, a aprovação caiu. E os principais motivos são a rejeição, principalmente entre os evangélicos, as críticas que Lula fez a Israel e a percepção de piora na economia. Então, o percentual dos que aprovam a atuação do Lula recuou de 54% para 51%. Enquanto dos que desaprovam passou de 43% para 46%. Os dois índices estão acima da margem de erro de 2,2 pontos percentuais. Agora, entre os evangélicos, a avaliação negativa saltou de 56% para 62%. E como eu disse, também pesou a percepção da economia. Os que veem o cenário econômico como pior passaram de 31% para 38%. Os que veem como melhor caíram de 34% para 26%. E os que consideram o cenário econômico igual variaram dentro da margem de erro, de 33% para 34%. E o aumento nos preços dos alimentos foi sentido por 73% dos entrevistados, contra 48% em relação à pesquisa feita em fevereiro. A Vera Magalhães traz um olhar interessante sobre o governo ao dizer que, abre aspas, Lula estaria cometido da síndrome do herói global, a expressão que circula reservadamente nos corredores do próprio governo mostra uma preocupação dos aliados do presidente com a insistência dele em tratar temas controversos da política externa de forma improvisada, sem ouvir o Itamaraty e em descompasso com a percepção do eleitorado doméstico sobre os mesmos assuntos. Fecha aspas. Opa, mas quase que essa notícia escapa do nosso olhar, olhar tão requisitado pelo atual governo, pelo antigo governo, mas um pouco fora desse escopo. Sérgio Cabral. A defesa do Cabral conseguiu anular ontem no Tribunal Regional Federal da 2ª Região 3 condenações da Lava Jato, todas proferidas pelo juiz Marcelo Bretas, que está afastado há um ano da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, enquanto responde a processos disciplinares no Conselho Nacional de Justiça. E com isso, as penas do ex-governador do Rio, que está solto desde o fim de 2022, elas vão cair. Elas que chegaram a somar mais de 425 anos caem para 40 anos e 6 meses. Os desembargadores da segunda turma especializada entenderam que duas ações das operações Unfair Play e Ratatouille não deveriam ter tramitado na 7ª Vara Federal Criminal porque não tinham conexão com a Lava Jato. Já o terceiro processo relativo à Operação Cefini foi anulado porque, na avaliação dos magistrados, a Justiça Federal não era o âmbito adequado. Ô louco, e aqui a anulação da Unfair Play contou com bastante fair play, viu? Porque essa anulação relativa ao suposto pagamento de 2 milhões de dólares em propina para os Jogos Olímpicos de 2016 acontecerem no Rio, a anulação vale também para o ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, o Carlos Arthur Nussmann. E essa ação penal pode até ser retomada por outro juiz, mas existe a possibilidade do crime estar prescrito para Nussmann, que tem 81 anos. Aqui ele foi condenado a quase 31 anos de prisão e o Cabral a 10 anos e 8 meses. E tem mais gente comemorando lá nos Estados Unidos. Donald Trump tem o caminho livre para ser o candidato republicano à Casa Branca nas eleições desse ano e então repetir em novembro o embate que teve em 2020 com Joe Biden. Isso porque a última adversária dele no partido, a Nikki Haley, decidiu abandonar a disputa depois de perder as primárias em 14 dos 15 estados disputados na Super Terça. O anúncio oficial foi feito na manhã de ontem na Carolina do Sul, o estado que ela governou por 2 mandatos. E como disse Haley, abre aspas, "Chegou a hora de suspender minha campanha. Eu disse querer que os americanos tivessem suas vozes ouvidas. Consegui, não tenho arrependimentos."
I am filled with the gratitude for the outpouring of support we've received from all across our great country. But the time has now come to suspend my campaign. I said I wanted Americans to have their voices heard. I have done that. I have no regrets. And although I will no longer be a candidate, I will not stop using my voice for the things I believe in.
E ela não declarou apoio a Trump, mas o conclamou a conquistar os quase 30% dos eleitores republicanos que votaram nela nas primárias. E o Trump nem perdeu tempo, já convidou os eleitores da Haley a aderirem a seu movimento, enquanto Biden fez um apelo para que rejeitem o extremismo. Nos bastidores, por trás, assessores da ex-governadora reconhecem que ela não atingiu as metas para permanecer na briga. Mesmo vencendo em Vermont e tendo um bom desempenho com o eleitorado de maior renda e escolaridade na Virgínia. Já na Ucrânia, alerta! Uma explosão abalou a cidade de Odessa ontem durante uma visita ultra secreta do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e do premier grego Kyriakos Mitsotakis. Causada por um míssil balístico, a explosão aconteceu a cerca de 200 metros da comitiva dos líderes, mas ninguém se feriu. E mesmo com a explosão, apesar da explosão, o encontro entre Zelensky e Mitsotakis aconteceu como planejado. A visita foi organizada para demonstrar o apoio da Grécia à Ucrânia. E continuou o julgamento sobre a descriminalização da maconha. E já parou de novo. Eita cozinha emperrada, hein? O ministro Dias Toffoli interrompeu ontem, com um pedido de vista, o julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização do porte de maconha para consumo próprio. Escuta só o momento em que o Dias Toffoli pede que o debate seja adiado, então Barroso rebate, depois o Alexandre de Moraes rebate de novo. O trecho é um pouquinho comprido, mas é bem interessante para a gente acompanhar um pouco esse debate.
Eu, sinceramente, não tenho a mínima ideia do que é capaz de ser lícito ou ilícito em termos de quantidade de utilização. Eu penso que cabe ao legislador e ao Poder Executivo, na forma da nossa regulamentação constitucional, que são as agências reguladoras, dizer sobre isso. E é muito fácil eles lavarem as mãos e jogarem para as nossas responsabilidades. Dito isso, eu não falo mais nada.
Presidente,
só um minutinho, ministro Alexandre, já lhe dou a palavra. É que a lei diz, ilícito mas a lei diz que o consumo pessoal não será punido com pena de prisão. E como as pessoas estão sendo presas pela polícia, nós precisamos dizer qual é a quantidade que corresponde ao consumo pessoal. Pois não, ministro Alexandre.
Presidente, até aproveitando aqui o gancho do ministro Toffoli, para deixar bem claro, né, para todos, na verdade, o que nós, e já há uma maioria em relação a esse ponto, e depois só a pesagem devemos fixar, não é o quanto a pessoa vai usar. Realmente isso, o quanto vai fazer pior ou melhor, ou menos pior, isso quem vai saber é a ciência médica. Aqui é para evitar o arbítrio e a diferenciação que ocorre, e os mais de 3 milhões de flagrantes que eu mapeei com o pessoal da jurimetria, isso demonstra, no porte, aquela pessoa que está com 10 gramas, como disse o ministro André, 25 gramas, como disse o ministro Zanin, o ministro Cássio, 60 gramas, quando eu disse, Vossa Excelência, o ministro Gilmar, não significa que ela vai usar 60 gramas, até porque ia ser uma chaminé, né, se fumasse 60 gramas de maconha naquele momento. Mas por exemplo, para saber o que deixou em casa, em depósito, se é tráfico ou se é uso.
Então, em rigor, a gente está dizendo que não deve usar nada. Porém, se usar até tanto, não vai ser preso.
Mas é importante isso, não é que se aqui fica definido 10, 25 ou 60, não é o que a pessoa vai ou não usar, é o que ela está portando para uso próprio, o que ela está em depósito para uso próprio. E eu saliento muito isso do depósito e a questão da casa, como disse no início do julgamento, porque essa é a questão primordial que nós vamos definir aqui. A partir do momento que ficar definido tantas gramas, para o usuário, não é mais possível se falar em flagrante de crime permanente e se adentrar à casa do usuário. E isso é muito importante. E concordo com Vossa Excelência que esse é o ponto mais importante que estamos discutindo aqui. Obrigado. E obrigado, ministro Toffoli, também.
Muito obrigado. Portanto, aguardam os demais. Fica temporariamente suspenso esse julgamento. O ministro Toffoli irá devolver os autos dentro do prazo regimental.
Ele tem, então, 90 dias, 3 meses, para devolver o processo à corte. E o caso foi retomado ontem com o voto do André Mendonça, que seguiu o entendimento do Cristiano Zanin para manter o porte da cannabis como crime, sendo acompanhado então em seguida por Nunes Marques. Aí uma curiosidade, cara, presta atenção no cálculo do Mendonça, o terrivelmente evangélico.
Para que nós diferenciemos o usuário do traficante a partir de 10 gramas. Por que 10 gramas? Dá para se admitir, não é nem que é uso pessoal, que ele não é traficante. O sujeito sair de casa com 34 papeletes de cigarro, vai fumar maconha bastante durante o dia. Mas considero razoável que ele não seja imputado como traficante. Normalmente os papeletes são aí à venda 5 gramas, 25 gramas já são 86 cigarros.
Não, os caras estão julgando a descriminalização e olha o nível do debate. Eu não sei nem se é pra rir ou pra chorar. Um saber notório. Ademais, Xandão, já pode enquadrar ele no inquérito das fake news, hein? A gente faz uma piada aqui pra descontrair, mas é um debate sério. A gente sabe disso. E até agora, o placar tá em 5-3 pela descriminalização. Para passar, precisa de 6 votos favoráveis, então falta um voto. Por enquanto, já votaram a favor o relator Gilmar Mendes, Também Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Rosa Weber. Ela que antes de se aposentar, votou. E agora os que faltam votar, além do Toffoli, são Luiz Fux e Carmen Lúcia. E de um tribunal a outro, no que depender do Superior Tribunal de Justiça, o Robinho deve ser o próximo astro do futebol atrás das grades. É que a tendência entre os ministros da corte é homologar a sentença da justiça italiana que condenou o jogador a 9 anos de prisão pelo estupro coletivo de uma albanesa numa boate de Milão em 2013. E como o Brasil não extradita seus cidadãos, o STJ deve atender ao parecer da Procuradoria-Geral da República para que o Robinho cumpra a pena num presídio brasileiro. O julgamento no STJ está marcado para o próximo dia 20. Mas até lá, antes da gente olhar para o futuro, olha aqui comigo para trás, bem para trás. O telescópio James Webb detectou a mais antiga galáxia morta já encontrada no universo. Os cientistas dizem que a produção de estrelas por lá parou há 13 bilhões e 100 milhões de anos, só 700 milhões de anos depois do Big Bang. E como disse o Tobias Lusser, astrofísico da Universidade de Cambridge e o autor principal desse estudo publicado na revista Nature, abre aspas, nos primeiros 100 milhões de anos da sua história, o universo era violento e ativo, com bastante gás ao redor para alimentar a formação de estrelas nas galáxias. E isso torna essa descoberta particularmente intrigante e interessante. Fecha aspas. Quinta-feira já vai se aprontando porque é dia das nossas estreias nos cinemas. E eu amo o dia, mas hoje, dessa vez, a realidade dura, invade as telas na principal estreia de hoje. Russians have entered the city. The war has begun and we have to tell its story. Há 2 anos, a Rússia invadiu a Ucrânia no que esperava ser uma operação rápida de conquista. E estava errada. Indicado ao Oscar, chega hoje às telonas o longa 20 Dias em Mariupol. Um documentário que acompanha uma equipe de jornalistas sitiada em Mariupol, nessa cidade ucraniana, palco de uma das piores batalhas da invasão. E a realidade dura continua nessa próxima obra, coproduzida por 4 países. Vencedor de Cannes e indicado ao Oscar como melhor documentário em longa-metragem, As Quatro Filhas de Olfa acompanha o drama real vivido por Olfa Hamrouni, uma mulher tunisiana, mãe de 4 filhas. Só que um dia, as 2 filhas mais velhas desaparecem. Vão parar nas mãos do extremismo obscurantista do Estado Islâmico. E o filme é um semidocumentário porque a história da Olfa é real. Só que como as 2 meninas desapareceram, 2 atrizes foram escaladas para viver com a Olfa por um tempo e então interpretar as garotas. E mais uma estreia tensa hoje, só que essa é fictícia.
No Rio de Janeiro, o jogo do bicho tinha um grande chefão, Casimiro Alves, um imigrante português mais conhecido como Dr. Ciro.
Alex, you are highly recommended by some people I have a lot of respect for.
You wanted to meet the person who takes care of your money.
Exactly.
O luso brasileiro, o último animal, mostra a vida de um garoto de uma favela carioca que acredita que tem um emprego honesto, só que um dia ele descobre que trabalha pro crime organizado.
Eu vim lá de cima só pra te dar um abraço. I have nothing to do
with my brother. Tu acha que qualquer moleque da favela tem capacidade pra negociar a compra de toneladas de coca com os cartéis da Colômbia? Esse negócio de milhões é de outro patamar.
Lembra do Alex, do Lourinho?
Pô, Julia, assim eu vou até sair com o pescoço travado do cinema, precisando de um Dorflex. É só pedrada uma atrás da outra. Então calma, calma, que se você quer algo mais leve, eu também tenho.
Aqui, abraçada com um ridículo em Paris.
O Fred era um príncipe encantado.
Não pira. A Bia que eu conheci não tava nem aí pra príncipe encantado.
Dora, que merda! Calma! Que merda!
Chega hoje a comédia romântica Apaixonada, que traz a Giovanna Antonelli como uma mulher que, aos 40, se depara com uma vida monótona e decide redescobrir o amor. Não, mas se o seu negócio é o besterol mesmo, aquele besterol raiz, o certo é ver Os Farofeiros 2, com a baixaria invadindo as praias baianas.
Muito obrigado, minha vida.
Eu já tô me vendo na primeira classe.
Ônibus, Alexandre! Ônibus!
Eu não tive saída!
E não tem como dar errado, não. O filme reúne Cacau Protásio, Marcos Pitombo, Maurício Manfrini, Daniele Vinitz e grande elenco pra cair na risada. E dos filmes às prateleiras, meu amigo, se você tá sentado, levanta agora e vai pra uma livraria que você vai me agradecer. Antes de morrer, em abril de 2014, o Gabo, o colombiano Gabriel Garcia Marques, deu uma ordem expressa à família. Eles deveriam destruir os originais do livro Em Agosto Nos Vemos, um romance inédito que o Gabo queria destruir porque achava que faltava qualidade. Mas como os filhos Gonzalo e Rodrigo decidiram ignorar a vontade do pai, o livro chegou ontem às livrarias. Ali, numa entrevista, o Rodrigo explicou que, a princípio, eles pensaram em seguir a orientação do pai e destruir a obra, mas, abre aspas, quando lemos, anos depois, nos pareceu que o livro era muito melhor do que recordávamos. Fecha aspas. E os irmãos consideram também que a doença do pai prejudicou sua capacidade de avaliar a própria obra. Então, esse livro, Em Agosto Nos Vemos, fecha a trilogia de Amores Maduros, contando a história de uma mãe de família que, uma vez por ano, em agosto, se entrega a prazeres proibidos. A OpenAI, dona do ChatGPT, não levou desaforo pra casa, meu amor. Não levou desaforo. Rebateu as alegações feitas pelo Elon Musk de que a startup abandonou sua missão original de desenvolver inteligência artificial para o benefício da humanidade e não para fins lucrativos. Então, numa postagem no blog, a empresa disse que vai agir para refutar todas as alegações do bilionário, que entrou na semana passada com uma ação judicial contra a OpenAI usando esse argumento. Abrindo um parênteses aqui, a OpenAI, que foi cofundada por ele. Aliás, ela foi ainda mais longe. Segundo a companhia, o Musk disse que a startup deveria se anexar à Tesla como sua vaca leiteira.
Que é isso, meu filho? Calma!
Que baixo calão é esse aqui? A empresa também disse que o bilionário queria participação majoritária, controle inicial do conselho e queria ser presidente executivo da OpenAI. Então, nas entrelinhas aí, disse que o Musk tá recorrendo à justiça meio que por dor de cotovelo, é tipo isso.
Dançou, gatinho, dançou.
E já aproveitando a rinha de tecnologia, uma outra batalha aqui. De um lado, a Apple, uma das principais big techs do mundo, fundada em 76 na Califórnia e hoje avaliada em cerca de 3 trilhões. Produz celulares, os iPhones, iPads, Macs e o caramba 4. Do outro lado, o Epic Games, uma das maiores empresas do mercado de games, responsável por desenvolver sucessos como jogos Fortnite, Fall Guys, Rocket League e muitos outros que eu pessoalmente não conheço, mas que tem uma galera que é fã número 1. E o negócio é que a briga entre as duas continua com a Epic informando via comunicado em blog, que babado, dizendo ali no blog que a Apple encerrou sua conta de desenvolvedor. A conta que na prática permitiria levar os jogos da Epic de volta aos iPhones e iPads na União Europeia por meio da Lei dos Mercados Digitais. De acordo com a declaração, como escreveu ali no blog, a Apple teria encerrado o contrato dizendo que a Epic é uma ameaça ao seu ecossistema porque a Epic não apoiou as sugestões da Apple durante a elaboração da Lei dos Mercados Digitais. Né, eu vou trazer aqui as palavras certinhas, como a Epic escreveu lá no blog, abre aspas. Eles estão minando a nossa capacidade de ser um concorrente viável e estão mostrando a outros desenvolvedores o que acontece quando você tenta competir com a Apple ou critica suas práticas injustas. Até eu senti essa. Já a Apple, né, por sua vez, disse que optou por exercer o direito que ganhou na justiça de rescindir qualquer ou todas as subsidiárias da Epic Games a seu exclusivo critério. Que misteriosa! Ao contrário da Meta, a Meta que acaba de oferecer mais detalhes sobre como é que vai tornar o WhatsApp e o Messenger interoperáveis com outros aplicativos de mensagens.
Eu não entendi o que ele falou.
Tipo Telegram. Lembra que vai ser possível responder dentro de um aplicativo a mensagem dos outros? Isso foi exigido pela Lei de Mercados Digitais. A gente ainda não sabe como é que vai ser, mas ontem a Meta deu mais detalhes. Ela disse que vai pedir aos outros aplicativos que usem o protocolo Signal. Isso para não perder a segurança, porque esse protocolo é o mais seguro com criptografia de ponta a ponta, ainda que possa abrir exceções futuramente. E disse também que os provedores terceirizados deverão assinar um acordo com a Meta antes da implementação do serviço. E o meu serviço por hoje acaba aqui. E como você sabe, sexta-feira é o dia do Olavo te acompanhar. Porque eu tenho que folgar um pouquinho, né? Ainda mais que amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Então, eu vou me dar o luxo de aproveitar tomando um sol, uma água de coco, na sombra, água fresca, como toda mulher merece. E eu já adianto os meus parabéns com ela, a gigante, saudosa Cássia. E muita força pra gente hoje e todos os dias. Se der pra relaxar um pouco, relaxa. Você precisa, eu preciso. Feliz dia e até segunda!
Sou fera, sou bicho, sou anjo e sou mulher, sou minha mãe.